Na semana passada nós começamos a ler o Shema Israel. Nós vimos que então Shema Israel significa ouça, interiorize e junte-se Israel. Quando você está falando de Israel, porque todos nós juntos recebemos o reinado de Deus, então por isso nós usamos o termo como unidos. Hashem Elokeinu, Deus é nosso Deus. Hashem Echad, Deus é único. E aí nós vimos que Hashem indica Deus antes da criação do mundo. Elokeinu, que ele é nosso Deus, indica Deus nesse mundo, quando nós somos os únicos que reconhecemos Ele como nosso Deus. E finalmente, Hashem Echad vai sobre o futuro, quando todas as nações do mundo vão reconhecer que Deus é único. E aí nós vimos também que a pessoa, quando fala o Shema Israel, deve pensar que ele está pronto a entregar a sua vida por Deus. Uma coisa que a pessoa tem 100% de certeza, ele está pronto inclusive a dar a sua vida por isso. Também vimos que a pessoa cobre os olhos ao falar o Shema Israel, indicando que apesar de ter uma série de coisas no mundo que tentam atrapalhar, incomodar, desviar a nossa atenção de Deus, estamos cobrindo os olhos e demonstrando que nada disso vai me atrapalhar, e eu continuo declarando de uma forma clara e certa que Deus é nosso Deus e Ele é único. A palavra Echad, um, Deus é um, é formada por três letras. Alef, Het, Dalet. Echad. E dizem nossos sábios no Talmud que quando nós falamos esta palavra, nós precisamos pensar e estender um pouco a palavra. Então, como assim? Em primeiro lugar, o Talmud diz que a letra Aleph não deve ser incumpridada. O Het, se incumprida um pouco, o Dalet também um pouco. Ou seja, que se fala Echad. O Het um pouquinho puxado e o Dalet um pouquinho puxado. Echad. Qual o conceito para isso? Diz o Talmud que mais do que a pronúncia, nós temos que pensar. Nós temos que meditar o que essas letras representam. A letra Aleph, em hebraico, tem valor numérico de 1. Mas o 1, quando nós estamos falando referente a Deus, é um 1 perfeito. É um exato. É um indivisível. O número 1 da matemática é divisível. Eu quero dizer que o 1 da matemática é formado de uma série de coisas. Pode ser formado de duas metades, de vários quartos, e o que for. O 1, quando nós nos referimos a Deus, não é esse 1 da matemática. É um 1 que não é divisível, porque algo que é divisível significa que ele é formado de várias coisas. Deus não é formado de várias coisas, Deus é 1. Esse conceito é um conceito muito abstrato para nós, um conceito extremamente elevado para nós, acima da nossa compreensão. E justamente por isso que o Aleph não é incumpridado na palavra. Você fala o Aleph de uma forma mais rápida, quer dizer, sem engolir logicamente o Aleph, demonstrando que esse conceito, eu estou ciente que Deus é único e indivisível, mas é uma coisa que está acima da nossa compreensão. o Ret fala. Não, de uma forma geral, as letras não têm isso. Até o alfabeto em si não tem. Quando a pessoa está pronunciando a palavra errad, diz o Talmud que nesse caso para a pessoa dar uma esticadinha um pouco no ret e no dalet. É uma forma de pronunciar especificamente essa palavra. Mas como eu estou falando, mais do que expressar ela com a boca, é poder meditar sobre o que ela tem a dizer. Então o Aleph tem a dizer que Deus é único e está acima da nossa compreensão. O Het já tem mais coisa. O Het tem valor numérico de 8. E 8 indica os 7 céus e a terra. Quer dizer, pela Kabbalah, existem 7 níveis de céus e o 8º nível é a terra. Ou seja, que a energia divina para descer para nós precisa passar por 7 condensações até que ela chega para nós. E esses 7 céus estão logicamente relacionados a 7 sfirot, que são 7 formas que Deus se apresenta para nós. Se é com bondade total, se é com severidade total, se é um equilíbrio entre os dois, se é com uma energia direta, uma energia que retorna para ele. Isso são os vários níveis que tem. Isso é representado por 7. Então 7 mais onde nós estamos. Então o Het indica essa energia que vem de Deus para nós. E finalmente o Dalet 4, Dalet tem, vale o número 4, que indica os 4 pontos cardeais, ou seja, o mundo onde nós vivemos, que olhando para os 4 cantos, a única coisa que existe é a vontade de Deus. Mesmo coisas que parecem estranhas, são a vontade de Deus para que existam. Então isso que a pessoa está declarando aqui no errado, que Deus é único, a sua energia vem para nós por intermédio do número 8, os 7 níveis e finalmente chegando a nós, e nos 4 cantos do mundo só tem aquilo que é a vontade de Deus. E mais uma vez, aqui nós estamos fazendo a declaração que Deus vai ser considerado único por todas as nações, apesar de hoje só nós declararmos Ele como único. Os outros do mundo acabam servindo idolatrias. Aqueles que servem a Deus e mais alguma coisa. Nós somos os únicos que temos apenas Deus único. E estamos declarando que no futuro isso vai ser aceito e assimilado por todos os povos do mundo. Tem um detalhe muito interessante também sobre o Shema. Nós mencionamos no começo que duas letras dessa frase são escritas maiores. A última letra da primeira palavra, o Ayin, é escrito grande. A última letra da última palavra, errado, Dalet, é escrito também grande. Nós vimos que um motivo para isso é para que a pessoa não confunda. Shema tem que ser com Ayin e não com Aleph, demonstrando que é ouça, a palavra é ouça, interiorize, e não Shema com Aleph, que seria talvez. E a última letra é had, é para enfatizar que é dalet, um, e não aher, outro. Mas tem mais um detalhe. Essas duas letras grandes da frase, ayin e dalet, formam a palavra ed, testemunha. Essa frase é uma testemunha. Você está prestando testemunho que Deus é único. Não só isso, mas também, quando a pessoa fala essa frase, o único que pode testemunhar se a pessoa está falando a frase do Shema, acompanhando o seu raciocínio com a sua boca, quer dizer, não está só falando da boca para fora, mas sim ele também interioriza esse conceito, o único que pode testemunhar sobre isso é Deus. Porque só Deus lê o nosso pensamento. Então aqui temos a palavra ed, testemunha, que Deus também é que pode testemunhar se a pessoa de fato está falando e pensando no mesmo conceito. Curioso que as letras que sobram nessas duas palavras, quando você tira o ayin e o dalet para formar testemunha, sobram as letras na primeira palavra shin e mem, na última palavra alef e het. Juntando estas letras, nós temos a palavra esmach, me alegrarei, que também faz parte do conceito aqui, que a pessoa deve se alegrar pelo fato de estar testemunhando e afirmando e reconhecendo que Deus é único. Quem descobriu é boa. O Ayin e Dalet escreve muitos livros sobre isso. Por exemplo, Rabbeinu Bachya escreve isso na Torá. E essa segunda parte, não sei te dizer quem, eu sei que eu ouvi há muitos anos atrás, do, como ele se chama, Rav Yeshaya Weber. Não sei de onde que ele viu, eu não sei, que nunca procurei. Mas em algum lugar está escrito isso. Mas uma vez eu ouvi ele falando sobre isso. Como?
Isso é uma interpretação, né? De Ash.
Isso é uma interpretação, sim, com certeza. Quer dizer, na Torá está escrito desse jeito. Por que está escrito desse jeito? Tem explicações. É isso que tem o Ayin e o Dalet grande. No trecho está escrito, no rolo da Torá está escrito assim. Aliás, na nossa casa, na Mezuzá, está escrito assim. No texto da Mezuzá está escrito o Ayin e o Dalet grandes. O Talmud tem o Talmud da Babilônia e tem o Talmud de Yerushalmi. Yerushalmi quer dizer Yerushalayim, mas na realidade não é de Yerushalayim mesmo. É o Talmud de Israel. O Talmud de Israel foi escrito mais em Tveria, mas como era uma época que era proibido dos judeus entrarem em Yerushalayim, eles deram esse nome para homenagear a cidade. Por isso ficou Talmud Yerushalmi, se referindo ao Talmud de Israel.
E a gente estuda o outro, né?
Quer dizer, a gente estuda. Quer dizer o seguinte. De uma forma geral, nas yeshivot, se estuda o Talmud Bavli, o Talmud Babilônio. Porque isso tem vários motivos para isso. Primeiro que o Talmud Bavli é mais extenso, e ele é mais elucidativo. Ele tem mais perguntas e respostas. Ele se aprofunda mais nas coisas. E também, quando existe alguma diferença de leis, alguma discussão de leis entre o Talmud Bavli e o Talmud Yerushalmi, a lei fica como o Talmud Bavli. Então, por esse motivo, que nas yeshivas, de uma forma geral, se opta a estudar o Talmud Bavli. O Talmud Yerushalmi é mais conciso. E a ideia nas yeshivas é que se afie o cérebro. Então, para você afiar o cérebro, quanto mais pergunta e resposta tiver, e mais discussão, e mais aprofundamento, melhor. O Talmud Yerushalmi não tem tanta essa discussão, assim, forte, pesada. Mas, em compensação, o Talmud Yerushalmi é mais difícil de ser estudado também. Ele é muito conciso, ele é escrito numa linguagem muito compacta. Então, você tem que se acostumar muito com o jeito dele escrever para conseguir entender o que está escrito nas frases. Praticamente são da mesma época. O Talmud Yerushalmi foi finalizado antes. Eu não lembro agora de cabeça quantos anos, mas é alguma coisa em torno de 150 anos, alguma coisa assim. E o Talmud Bavli foi terminado depois. Então, de uma forma geral, não se estuda os dois. Só se estuda o Bavli. Assim, no cotidiano, só se estuda o Bavli. Mas, número um, tem muita coisa do Talmud Yerushalmi que é trazida em um monte de lugares. Então, não é que está lá no armário e ninguém olha para a cara dele. Não é verdade. Então, é muita coisa mencionada do Talmud Yerushalmi. E, segundo, tem muita gente que sim estuda o Talmud Yerushalmi todos os dias. Por exemplo, da mesma forma que no Talmud Bavli tem uma página diária que é estudada em muitos lugares, todos os dias, de forma a terminar todo o Talmud em 7 anos e meio, o Rebbe de Gur instituiu para os Hassidim dele estudarem todo dia uma página do Talmud Yerushalmi. Imagina. Então, retomando, faltou acho que um detalhe para falar sobre isto. Bom, a princípio é isso. Agora, a segunda frase que nós falamos no Shema é a frase de Baruch, quer dizer, engrandecido será Shem Kevod Malchutó, o nome da sua glória e reinado, do seu reinado glorioso, Leolam Vaed, para toda a eternidade. Esse conceito Shem Kevod Malchutó, ou seja, o nome do seu reinado glorioso, é um conceito extremamente elevado para nós. Ele faz parte do conceito daquilo que é oculto de Deus. Que não é... Nós não conseguimos entender tão fácil. Isso daqui é considerado, aliás, essa própria frase é uma frase que é considerada parte dos segredos dos anjos. O Talmud conta, o Midrash conta, que quando Moshe Rabbeinu subiu no Monte Sinai para receber a Torá, o Moshe ouviu os anjos falando para Deus essa frase. E o Moshe trouxe essa frase para nós. É uma frase, então, que é falada pelos anjos para Deus, e por conseguinte se trata sobre um assunto extremamente elevado para nós. Então nós estamos dizendo aqui que Baruch vai ser engrandecido, quer dizer que vai ser popularizado, vai ser divulgado, vai ser algo aberto para todos nós. Shem Kevod Malchuto, o seu nome do reinado glorioso, Leolam Vaed, para toda a eternidade. Quer dizer, vai chegar um momento onde todos nós vamos conhecer melhor sobre isso. Que é... Como? O Shema Israel está escrito na Torá. Baruch Shem não está escrito na Torá. Já falamos sobre isso, tá? O que acontece? Nós temos aqui o seguinte, nós temos o Shema, na verdade, todo esse trecho que nós falamos toda manhã e toda noite, é formado de três porções. A primeira porção começa com Shema Israel, a segunda porção começa com Vehayayim Shamoa, e a terceira começa com Vayomer. Três porções. Essas três porções não estão assim juntinhas na Torá. Uma porção, Shema Israel, está em Parashat Vaetchanan, Vehayayim Shamoa está em Parashat Ekev, e Vayomer está em Parashat Shlach. Então cada uma está num outro lugar. Nós temos que falar essas três porções todos os dias. Então, no Sidur, nós temos ela nessa sequência. Shema Yisrael é quando nós assumimos o reinado de Deus. Vehayayim Shamoa, nós assumimos as mitzvot de Deus. E Vayomer fala sobre Tzitzit e principalmente sobre a saída do Egito, que nós temos a obrigação de lembrar todos os dias. Agora, na Torá está escrito então o quê? Shema Israel, Hashem Elokeinu Hashem Echad, Ve'ahavta et Hashem Elokecha, e etc. Amarás a Deus, e etc. Nós temos no Sidur, entre o primeiro e segundo versículos dessa porção, quer dizer, entre Shema Israel, Hashem Elokeinu Hashem Echad, e Ve'ahavta et Hashem Elokecha, nós temos uma frase. Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Essa frase tem duas histórias sobre ela. A primeira história nós já mencionamos antes. Foi quando o Yaakov foi abençoar todos os seus filhos e ele achou que na hora ele queria dar a bênção e a bênção sumiu. Ele pensou, opa, será que alguém aqui não está temente a Deus? E aí os filhos falaram, não, pai, Shema Yisrael, Hashem Elokim, Hashem Echad. E o Yaakov respondeu para eles, Baruch, Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Quando Moshe deu para nós a Torá, e Deus mandou ele colocar Shema Yisrael, Ve'ahavta, etc., nossos sábios falaram, peraí, depois da frase Shema Yisrael, quando Yaakov ouviu essa frase dos filhos, ele falou a frase Baruch Shem. Como é que a gente faz? Falar Baruch Shem parece que faz parte do texto que está na Torá, mas não está escrito na Torá isso. Deixar de falar também não é legal, porque é uma frase importante, uma frase de efeito. Então vamos falar ela baixinho. Se fala ela em voz baixa. Por isso se fala Shema Yisrael em voz alta. Baruch Shem se fala baixinho. E Ve'ahavta volta a falar normal em voz alta. Isso. Posteriormente, quando Moshe Rabbeinu subiu no Monte Sinai para receber a Torá, posteriormente em relação a Yaakov, sim. Moshe foi receber a Torá, ele viu que os anjos lá em cima, no monte, no, nos céus, estão declarando perante Deus, Baruch Shem Kevod. Moshe gostou da frase, que é uma frase que Yaakov já tinha falado, mas é uma frase que não era utilizada, só os anjos aqui utilizam. E Moshe resolveu trazer essa frase secreta dos anjos para o nosso povo. E aí também, você vai falar em voz alta? Isso é segredo dos anjos. É como se o Midrash lá fala, que é como se o sujeito roubou uma joia no palácio real. Então ele dá para a esposa e fala, olha, você usa, mas só escondido. Não precisa sair na rua mostrar que você está com um negócio que não é daqui. Então, da mesma forma, o Moshe Rabbeinu, quando deu para nós esse segredo dos anjos, olha, vocês vão falar, vocês querem louvar a Deus com isso? Não tem problema, pode louvar a Deus com essa frase, mas fala baixinho para os anjos não verem que você está usando essa frase. O único dia que nós usamos essa frase em voz alta é o dia que nós estamos tão limpinhos como anjos. Yom Kippur. Aí se costuma falar essa frase alto. Essa frase também era usada em mais um momento. Ela era usada no templo. No templo essa frase era usada todas as vezes que se ouvia o nome de Deus. Afinal de contas, no templo não se usava o nome de Deus como nós falamos na reza. E sim se usava o tetragrama, que nós não podemos usar fora do templo. Mas no templo era usado esse nome de Deus, o tetragrama. Quando se ouvia o tetragrama nas brachot, no templo, se falava esta frase, Baruch Shem Kevod Malchuto Olam Vaed. Nós mencionamos sobre isso em Yom Kippur. Em Yom Kippur, na reza de Musaf, quando nós falamos como que funcionava todo o esquema do templo em Yom Kippur, nós falamos lá que o Kohen diversas vezes fazia a confissão, uma vez por ele, uma vez pelos Kohanim, uma vez pelo povo. E quando ele fazia essa confissão em voz alta, ele falava um dos versículos da Torá que fala sobre a expiação dos pecados por Deus em Yom Kippur. E nesse versículo está escrito o nome de Deus. E o Kohen Gadol, quando falava o nome de Deus, falava o tetragrama. E quando todo mundo ouvia isso, todo mundo se ajoelhava perante Deus. E quando as pessoas se ajoelhavam, falavam Baruch Shem Kevod Malchuto Olam Vaed. Nós falamos isso todo Yom Kippur na reza. Ve'akohanim ve'ha'am, os Kohanim e o povo, quando ouviam o nome inefável de Deus, eles se prostravam, se curvavam, se ajoelhavam e declaravam Baruch Shem Kevod Malchuto Olam Vaed. Então é uma frase, de fato, de muito efeito. Então é uma frase que está ligada ao nome mais elevado que nós temos de Deus. E diz o Sefer HaChinuch, que é o livro que traz... um dos livros que traz as 613 mitzvot na ordem, com motivos. Sefer HaChinuch diz que uma vez que o homem é muito físico, muito ligado à materialidade, facilmente a pessoa pode se desviar do caminho e acabar se vendendo para as bobagens que tem no mundo e pode acabar sendo atraído por tudo que é tipos de desejos do mundo. Então, por isso, ele precisa lembrar constantemente que Deus é o nosso rei e nós temos que ser fiéis a ele. E justamente por isso é que a Torá declara e ordena que duas vezes por dia, no início do dia e no início da noite, a pessoa faça essa declaração para estar ciente e consciente da presença e da existência de Deus, que está acompanhando aquilo que a pessoa faz.